Posso pedir aos senhores deputados para nós darmos início à terceira ronda. Nós temos 14 deputados inscritos. Eu iria dividir em duas partes, 7 na primeira intervenção, 2 minutos a cada um e depois outros 7 na segunda parte. E já agora vou ler os nomes, que é para saberem quando vão intervir. Portanto, na primeira parte da terceira ronda vão falar os deputados Susana Amador, Emília Santos, Margarida Balseiro Lopes, Luís Monteiro, Ana Mesquita, Lara Martinho e Manuela Tender. E na segunda parte serão os deputados Pedro Alves, Ana Virgínia, Laura Magalhães, Álvaro Batista, Porfírio Silva, Duarte Marques e Nilva de Sena. Portanto, vou então dar a cada deputado um período de 2 minutos, um pouco e uns pauzinhos, sequencialmente. A primeira parte são 15 minutos e depois passarei a palavra ao Sr. Ministro ou à Sra. Secretária de Estado, como entenderem, antes de começarmos a segunda parte da terceira ronda. Portanto, Sra. Deputada Susana Amador, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Todos nós sabemos que a criação de emprego é um objetivo central e estratégico do Governo atual e também da parte do PS e do Governo. Entendemos que a valorização do conhecimento e a inovação são vitais para nós reforçarmos a nossa economia, para a tornarmos mais competitiva, e essa valorização do conhecimento irá concorrer para a criação de mais e de melhor emprego. E é daqui que queremos partir, e é assim que tem sido também estribada a ação política do Governo e do Ministro da Ciência em particular. Nesta perspectiva, queria-lhe também perguntar e sublinhar desde já a importância que teve o programa Interface e que está a ter, um programa que foi agora apresentado, para essa dinâmica e para essa competitividade empresarial, bem como para o seu objetivo estratégico, que é a valorização dos nossos produtos através da inovação, através da incorporação de tecnologia no processo empresarial, e de que forma é que este programa e a sua participação com os laboratórios colaborativos poderá ser, de facto, um vetor de criação de valor económico e social. Sabendo nós o objetivo dos laboratórios colaborativos, e que é criar emprego qualificado e emprego científico, colaborando de forma muito estreita com instituições universitárias, académicas, científicas e com os empregadores, de que forma, de facto, esta criação de valor económico e social será criado, como é que poderá ser potenciado e se este trabalho em rede poderá ainda ser alargado com mais redes de colaboração. A outra questão que gostaria de colocar também é, tendo nós esta nova e renovada ambição para as gerações futuras de criar mais e melhor emprego, e emprego mais qualificado, ancorado na ciência e no conhecimento, quais serão as áreas que poderão ser potenciadas também nesta perspectiva e do programa que está em equação? Ou seja, qual a margem de crescimento que poderão ter áreas como a computação científica avançada, a área do espaço e do satélite, as áreas biomédicas ou mesmo a valorização dos produtos naturais. Saindo deste segmento dos relatórios colaborativos e do programa Interface, perguntava também um ponto de situação sobre o programa Mais Ciência, Menos Burocracia, uma vez que estamos a falar de futuro, de modernidade,
obrigado,
de simplificação, e nesta matéria é também importante saber o balanço para que possamos ter também um ensino superior mais ágil,
obrigado,
e mais
deputada.
Eficaz. Muito obrigada.
Passava a palavra à Sra. Deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Trago-lhe cá um assunto que se centra em particular no concurso de atribuição de bolsas de doutoramento e muito em concreto em algumas alterações que foram propostas para 2017 que gostaríamos de ver esclarecidas com todo respeito. Todos nós sabemos que a atribuição de bolsas por parte da FCT obriga necessariamente a ter concluído o mestrado à data da apresentação da candidatura. Aquilo que aconteceu em 2016 é que as candidaturas decorreram entre 15 de junho e 15 de julho e, portanto, todos os alunos que terminaram o mestrado nesse ano letivo, 2015-2016, viram-se habilitados a apresentar a sua candidatura à bolsa, mas este ano não será assim. As candidaturas irão decorrer entre 1 e 31 de março, o que, salvo melhor explicação por parte do Sr. Ministro, impedirá que os alunos que frequentam o último ano do mestrado, precisamente 2016-2017, concorram à bolsa de doutoramento no próximo ano letivo 2017-2018. Na verdade, a FCT e o Governo anunciaram a antecipação do período de candidaturas como uma grande medida, mas o que, de facto, constatamos é que, assim sendo, esta impede de concorrer todos os que terminam este ano. Ora, o que o Grupo Parlamentar do PSD quer aqui ver esclarecido é o seguinte: se estamos perante um lapso, pode acontecer, ou uma intenção do Governo de proporcionar um tipo ano sabático aos alunos que terminam este ano o mestrado. E, a ser verdade, se acha justo que quem termina o mestrado no ano letivo atual esteja impedido de obter uma bolsa para doutoramento no ano imediatamente posterior e se veja obrigado a interromper os estudos por um ano. Senhor Ministro, em jeito de nota final, permita-nos, de facto, deixar aqui uma reflexão. Quando se fala tanto em déficit de qualificações, não deveria o Estado criar todas as condições para que uma carreira académica possa decorrer sem estes sobressaltos? Aguardamos, de facto, um esclarecimento a estas questões por parte de Vossa Excelência, na expectativa de que seja devidamente, ou que esteja devidamente salvaguardada uma medida de exceção para todos estes alunos que querem ver aprovada a sua candidatura à bolsa com toda a naturalidade, querem ver aprovada a sua candidatura à bolsa.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra agora à Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, deixe-me trazer-lhe aqui um tema que diz respeito a todos os estudantes do ensino superior público. Em 2002, e por despacho, estabeleceu-se a indexação automática dos preços de refeição e alojamento ao salário mínimo nacional, estando as bolsas dependentes do IAS. Ora, o indexando os apoios sociais ao qual estão associados, neste caso, associadas as bolsas de estudo, teve um aumento de 0,5%, com efeitos a partir de setembro de 2017, enquanto o salário mínimo, a partir do qual são estabelecidos aumentos dos preços das refeições e do alojamento, teve um aumento de 5%. Ou seja, caso nada seja feito, verifica-se que o fator de aumento associado aos custos de refeições e alojamento é 10 vezes superior ao do indicador que determina o aumento das bolsas de estudo. E, portanto, de forma muito sintética, se nada for feito, em outubro ocorrerá o maior aumento do preço das refeições e do alojamento para os estudantes. O que recebem a mais, pouquinho a mais, nas bolsas, pagarão em muito superiormente a mais nas refeições e no alojamento. E aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é o que é que fará perante isto. E dou-lhe já nota que o Grupo Parlamentar do PSD apresentará um projeto de lei precisamente para travar este grande aumento e ficamos naturalmente curiosos para também tentar perceber qual é que será o posicionamento dos partidos que suportam o Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez por desconhecimento da Sra. Deputada do PSD, o Bloco de Esquerda entregou um projeto de resolução que vai ser discutido já esta sexta-feira e justamente uma das questões que está lá colocada é exatamente a questão do preço das refeições. Eu não interrompi, aguardaria que pudesse também fazer a minha intervenção. E, portanto, essa discussão está em cima da mesa, será votado na próxima sexta-feira e, portanto, se a Sra. Deputada concordar com a proposta do Bloco que apresenta soluções para esse problema, cá estaremos para votar também em conjunto as propostas que o Bloco leva à discussão na próxima sexta-feira aqui na Assembleia da República. Há aqui uma questão importante. Nós, no próximo dia 24 de março, teremos aqui uma discussão sobre o regime transitório dos docentes do Politécnico, e a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta importante e para abrir esse debate, é a seguinte: quantos professores é que até hoje ingressaram na carreira com este regime, nomeadamente através das provas devidas. Justamente porque nós acompanhamos, aliás, nós desde 2010 que levantamos esta questão aqui na Assembleia da República, foi por um projeto de resolução do Bloco de Esquerda na altura que todo o processo se desplotou, mas parece-nos a nós que é essencial melhorar um decreto garantindo que o âmbito e a abrangência do próprio decreto-lei 45/2016 garante que também ninguém fica de fora. Nós temos recebido inúmeros pedidos, solicitações de dezenas, se não centenas, de professores de vários politécnicos, colocando a questão de rever esse mesmo decreto-lei, garantindo justamente que ninguém fica de fora, e era importante nós podermos conhecer esses números, quantos professores é que até à data já ingressaram na carreira através deste mecanismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho três perguntas rápidas. A primeira também tem a ver com uma discussão que vai ocorrer aqui no Parlamento na sexta-feira sobre propinas. E eu gostava de fazer o seguinte comentário. O Sr. Ministro, recentemente, enfim, no final do ano passado, fez a seguinte afirmação. A minha posição não é, à partida, cortar as propinas no atual contexto de contração económica, mas facilitar que todos os estudantes que queiram aceder a qualquer ensino superior o possam fazer para além da sua condição económica. Eu pergunto se mantém esta sua posição. Depois, gostava de saber, se possível, qual é a situação neste momento do concurso que foi aberto em julho e que depois fechou em setembro para os institutos e escolas politécnicas no sentido de incentivar atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico baseadas na prática e orientadas para a inovação nos setores produtivo e social. Como, entretanto, as candidaturas fecharam em setembro, presumo que já haja resultados. Eu gostaria de saber quantos politécnicos concorreram, quantos projetos foram elegíveis e que montantes estão associados. E, finalmente, uma terceira pergunta sobre o assunto do acesso ao ensino superior. Já foi aqui também apresentado na Comissão e discutido o documento do Grupo de Trabalho. O Sr. Ministro prestou declarações públicas dizendo que em março teria novidades sobre este assunto. Bem, sei que o mês não acabou, pelo contrário, mas gostaria de saber se já tem alguma indicação de quando é que vai haver novidades nesta frente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito rapidamente, dois comentários, se calhar, e uma pergunta mais concreta. Por um lado, quando falamos de mudar o paradigma da ação social escolar, nós não podemos deixar de dizer o que verdadeiramente poderia mudar o paradigma da ação social escolar, passaria forçosamente pela eliminação das propinas e garantiria que a maior parte das bolsas não fossem precisamente para pagar apenas e só as propinas. Depois, o outro comentário que temos a fazer relativamente à discussão de hoje, que já vai longa, é que nós podemos fazer o pino e tentar ver a realidade pernas para o ar. Mas, quanto às fundações, uma instituição de direito privado não é igual e nunca poderá substituir aquilo que é o serviço público e aquilo que é prestado pelas instituições de ensino superior no regime integralmente público. E esta é a nossa posição de princípio. Por fim, e muito, muito rapidamente, está ligado com isto e é uma pergunta que nós também queremos deixar, que é a seguinte. Estamos nós num quadro em que as instituições estão a ser cada vez mais empurradas para aderir a um regime fundacional. Temos nós uma Constituição da República que fala da necessidade de haver gestão democrática nas instituições de ensino. Como é que nós vamos compaginar isto? E, efetivamente, nós consideramos que o PCP dá aqui uma resposta com o projeto de lei que apresenta de alteração ao RGES, mas é forçoso para nós e urgente repor também a gestão democrática das instituições de ensino superior, garantindo que professores, alunos e trabalhadores não docentes têm voz no governo da universidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, um dos objetivos identificados no âmbito da diplomacia científica é o da promoção de uma agenda científica e tecnológica para o Atlântico e a criação do Centro Internacional de Investigação e Desenvolvimento Centrado nos Açores. E no final do ano passado, o Sr. Ministro avançou que Portugal propõe-se aumentar a sua contribuição financeira para a Agência Espacial Europeia nos próximos 6 anos, para reforçar a participação de empresas e instituições em programas na área do espaço, e referiu que o aumento desta subscrição nacional destina-se nomeadamente ao reforço do programa de observação da Terra para serviços para o Atlântico, relacionados com o desenvolvimento do futuro Centro de Investigação Internacional do Atlântico em estudo para os Açores. Ao longo dos últimos meses, temos também assistido a manifestações de interesse em colaborar com Portugal na criação deste centro por parte de diversos países, como a China, o Brasil, a Espanha, a Inglaterra, e este interesse de vários países nesta nova iniciativa de cooperação científica e tecnológica para o Atlântico é resultado, de facto, de um grande esforço diplomático do Ministério, que não posso deixar de evidenciar, e que poderá, sem dúvida, mudar o paradigma da ciência em Portugal. E por isso eu gostaria de colocar duas questões ao Sr. Ministro. Primeira, qual o ponto de situação da criação do centro, que países e que empresas já manifestaram interesse em investir e cooperar na criação deste centro? E uma última, relativamente à cimeira a realizar nos Açores, que está agendada para abril, e que irá reunir governos e investigadores, e questionava o Sr. Ministro o que podemos esperar deste evento que se realizará já no próximo mês. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar esta primeira parte da terceira ronda, eu pedi à Sra. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo suscitou o debate público sobre o acesso ao ensino superior, promovendo a criação de um grupo de reflexão que apresentou em outubro passado o relatório de avaliação do acesso ao ensino superior, colocado em discussão pública para recolha de contributos. O relatório traça um diagnóstico da situação e apresenta questões para debate. De acordo com a informação da DGES, o Sr. Ministro iniciaria o debate sobre esta matéria com o CRUP, com o CSISP, com as escolas superiores não integradas e com as associações de estudantes. Eu solicitava à Vossa Excelência, Sr. Ministro, informação detalhada sobre esta matéria, nomeadamente em que ponto está esta discussão e se já foram ouvidos todos os parceiros. Perguntava para quando uma posição sobre esta matéria e se é previsível uma alteração profunda aos mecanismos de acesso vigentes ou se se tratará fundamentalmente de ajustamentos pontuais. As alterações terão já impacto no próximo momento de acesso? É que isto é importante, Sr. Ministro, porque urge dar informação aos alunos e às famílias e às instituições. Mas o acesso tem também uma íntima conexão com a articulação entre os ciclos, e aqui chamamos a atenção para a necessidade de um reforço de articulação entre o ensino secundário e o ensino superior, nomeadamente ao nível do perfil e das competências. Perguntava também que mecanismos estão previstos para um ensino superior mais inclusivo, com garantia de efetiva equidade de acesso e sucesso para todos os alunos. E na inclusão não refiro apenas os alunos com necessidades educativas especiais, permanentes ou temporárias. Refiro-me também aos alunos mais carenciados e a questão da premência, da adequação, das bolsas, mas também aos alunos deslocados. Esta é uma realidade, Sr. Ministro, que eu creio que o país ainda não olhou devido. Há alunos que estão a muitos quilómetros de distância dos seus agregados familiares, o que comporta um custo excessivo da sua formação e o que efetivamente cria situações de iniquidade. É preciso um olhar atento do Estado sobre estas situações, é preciso monitorizar, avaliar e sobretudo verificar se elas não têm impacto no rendimento escolar dos alunos e se não terão efetivamente impacto ao nível do abandono destes alunos no ensino superior, que nós todos temos obrigação de evitar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim da primeira parte desta terceira ronda. Eu daria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Nos próximos 15 minutos.
Eu agradeço as perguntas e, se me permitirem, iria responder de uma forma não necessariamente sequencial face às perguntas, mas aos temas. Iria começar pelo acesso, quer a deputada Ana Rita Bessa, quer a deputada Manuel Tender fizeram. É, de facto, um assunto de extrema relevância para a sociedade portuguesa, sobretudo passados 40 anos de instituição em Portugal do Concurso Nacional de Acesso. E deve ficar perfeitamente claro, o Governo cumpriu o que se tinha comprometido de fazer um levantamento e um estudo. E, ao mesmo tempo,
o Governo afirmou que só alteraria qualquer aspecto no regime de acesso, criando consensos, porque é um tema que não deve abrir fricções na sociedade portuguesa. E por isso fez um grupo de trabalho, lançou-se o debate e pedimos também ao Conselho Nacional de Educação para aprofundar o debate, porque obviamente é algo que não deve ser visto em separado de todo o sistema de educação e naturalmente com a sociedade portuguesa. O debate no Conselho Nacional de Educação continua e temos estimulado esse debate. Temos ali na audiência o Presidente da Federação Académica de Lisboa, ainda ontem reuni no Minho com um conjunto de dirigentes associativos e voltei a estimular os próprios estudantes para participarem ativamente neste debate. Amanhã reunirei com todos os politécnicos que têm debatido o processo, mas que não chegaram ainda a uma conclusão, e na próxima semana debateremos mais uma vez uma questão com o Conselho de Reitor. O que podem assegurar é que o Governo não tomará nenhuma posição radical que não seja minimamente consensual, porque fez o que tinha que ter feito, que foi o levantamento. A própria Secretária de Estado também tem abordado esta questão, e depois eu já lhe vou passar a palavra, sobretudo na questão crítica onde temos focado a nossa atenção. O que nós hoje sabemos é que a questão crítica é efetivamente os cerca de 20 mil jovens que ao terminar o 12º ano via o regime profissional que abandonam o sistema de educação. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que nem todas as instituições têm a mesma solução para esse problema. Por exemplo, ainda ontem os estudantes me pediam para não adotarmos a normalização de notas. Sabemos que no seio do Conselho de Reitores há opiniões diferentes. Sabemos que no seio dos Institutos Politécnicos há opções diferentes. E o que lhe posso assegurar é que esta é uma temática que não deve, certamente, ser vista apenas de um ponto de vista meramente tecnocrático, mas que deve ser consensual. E por isso pedimos ao Presidente do Conselho Nacional de Educação para alargar este debate em sede do Conselho Nacional de Educação. E por isso, certamente, que com todo o bom senso não vamos afetar o acesso no próximo ano letivo. Em breve discutiremos com os reitores e com os politécnicos, como é normal, o despacho das vagas, e porque a questão do acesso tem que ser feita com bom senso, com ponderação, não afetando qualquer decisão das famílias. Passando o acesso à frequência do ensino superior. O deputado Luís Monteiro, agradeço desde já, e a deputada Marília Lopes referiram as refeições e o custo das refeições. Devo dizer que não é apenas as refeições, ninguém aqui falou, mas também os alojamentos. E estamos muito preocupados com isto. Ainda ontem, mais uma vez, temos ali o Presidente da Federação Académica de Lisboa, viram que eu lancei o debate propositadamente, trazendo estudantes e dirigentes, e com o Presidente do Conselho de Reitores e reitores que tomam conta deste assunto. E, obviamente, enfrentei ambos com a posição, porque temos várias perspectivas para olhar esta posição. Do ponto de vista das instituições que têm custos na produção das refeições, sensivelmente a média nacional mostra-nos que uma refeição, 50% são custos de pessoal, 50% são custos de matéria-prima e energéticos, e por isso os reitores defendem, em particular, a necessidade de continuar o custo da refeição indexado ao salário mínimo nacional devido ao peso do pessoal. Por outro lado, do ponto de vista do utilizador, como é normal e humano, os estudantes percebem que não deve ser aumentado e que deve ser indexado ao ponto de vista ou indexante dos apoios sociais, porque temos duas percepções sobre quem produz e quem o utiliza. Obviamente que a resposta fácil é sempre dizer o Estado que financia. A minha posição, que defendi junto do Conselho de Reitores, foi de congelar os preços e não aumentar. Mas, sobretudo, mais uma vez, estou a tentar trabalhar com dirigentes, com estudantes, com a Direção-Geral do Ensino Superior, para chegarmos a um consenso. Acho que hoje, no estado em que estamos, desenvolvimento do ensino superior e da sociedade portuguesa, temos que possibilitar este confronto de ideias, e o que fiz ontem no MIN, confrontando reitores e estudantes, é aquilo que nos habituámos a fazer, uma política participativa e discutindo com as pessoas, e estou certo que chegaremos a uma boa decisão durante as próximas semanas, para, em conjunto, entre os dirigentes das instituições e os estudantes, acertarmos uma estratégia neste ponto de vista, quer das refeições, quer dos alojamentos. A deputada Ana Mesquita falou nas propinas, certamente numa situação ideal, pode ter certo que pode contar sempre comigo em defender um sistema onde não haja propinas no ensino superior. A situação é qual é a nossa situação social e socioeconómica das famílias e como podemos garantir a sustentabilidade no ensino superior. Este debate não é um debate português, mas também posso dizer que neste momento não está no programa do Governo, nem nos apoios parlamentares que apoiam o Governo, abrir o debate sobre a lei do financiamento. Em relação às bolsas de doutoramento, temos que perceber a situação, e eu agradeço os comentários da deputada Emília Santos. O calendário que foi lançado foi amplamente discutido com a comunidade científica, com os conselhos científicos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em estreita ligação com dirigentes, com as associações de bolseiros. A FCT consultou em particular e reuniu sobre esta temática, com o objetivo de se ter a previsibilidade e ter calendários semelhantes àqueles que são os calendários europeus, sobretudo para as candidaturas a bolsas de doutoramento. Devo dizer que não é só com a conclusão do mestrado, isso era até 2015. O que nós fizemos em 2016 foi possibilitar, como está nos termos da lei, que todos aqueles licenciados possam também concorrer às bolsas de doutoramento e, por isso, se ter aberto e ter aumentado consideravelmente o número de candidatos. E, por isso, o calendário, podemos sempre estar a melhorar, foi resultado de um processo de audição pública, como em tudo que temos feito nesta legislatura, de garantir a participação daqueles que constroem o sistema científico. Não podemos, por um lado, criticar que não há previsibilidade, que não se combinam as coisas, e depois agora ir alterar os calendários. Mais uma vez, estamos sempre abertos a melhorar, mas os calendários foram devidamente articulados com os conselhos científicos e com a Associação de Bolseiros e os responsáveis das instituições. Houve duas perguntas diferentes que eu iria relacionar da mesma forma, para perceberem a estratégia científica e o cerne da nossa política científica. Por um lado, a questão dos politécnicos, e agradeço à deputada Ana Rita Bessa de ter trazido esta questão, e de dinamizarmos finalmente a atividade científica no cerne dos politécnicos, e por outro lado, o contexto que a deputada Susana Amador nos trouxe do programa de interface e dos laboratórios colaborativos. O que é que se pretende é, sobretudo, densificar o território com mais atividade científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento, garantindo efetivamente um contínuo entre aquilo que é a investigação, sobretudo baseada na curiosidade científica, e a sua aplicabilidade na prática. E densificar o território exige também, cada vez mais, estimular a colocalização, a copartilha de recursos e o co-desenvolvimento, nomeadamente da atividade de educação, de formação e de investigação e inovação. E é isso que se pretende, por um lado, com as instituições politécnicas, que são verdadeiramente instituições com uma proximidade do mercado, nomeadamente ao nível regional, muito importante, e, por outro lado, com o estímulo ao aparecimento de novas instituições, a que chamámos laboratórios colaborativos, algo que é um designo que muitas outras sociedades e regiões na Europa já o fizeram. E na sessão de abertura demos o exemplo de alguns casos concretos, por exemplo, na área do espaço, por exemplo, na área biomédica com hospitais, por exemplo, na área da investigação de montanha e das áreas agrícolas com O caso da investigação agroindustrial. Temos reunido com outros casos, por exemplo, na área da cultura, onde estão a ser dinamizadas uma série de atividades, de forma que possamos criar arranjos colaborativos entre os investigadores, entre as instituições científicas e, certamente, o tecido produtivo, social e económico, para melhor estimular esta densificação do território. Em relação aos politécnicos, concorreram cerca de 141 projetos. Os resultados serão conhecidos. Eu esperaria que hoje aqui já podia ter dito que eram conhecidos, mas o acordo de parceria que nós herdámos exige que todos estes concursos sejam articulados, por um lado, entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a chamada Rede Ciência, que exige uma articulação particularmente burocrática com as comissões de coordenação regional. Portanto, estão mobilizados 23 milhões de euros para os próximos 18 meses e hoje o processo, a avaliação está concluída, estão em curso os processos finais de articulação entre a FCT e as comissões de coordenação regional e posso, ainda esta manhã, o vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia me garantiu que os processos serão publicados até ao final do março, depois de todas as comissões de coordenação regional verificar os processos nas suas próprias regiões. Penso que foi um sucesso importante e está a ser já preparado, como tinha sido definido, o segundo concurso a abrir até ao princípio do próximo ano letivo. A deputada Ana Laura falou num processo particularmente exigente onde nos envolvemos durante o último ano, que é abrir, através de Portugal, uma janela à Europa de relacionamento transatlântico e, sobretudo, não apenas no Atlântico Norte, mas entre o Sul e o Norte, e o Norte e o Sul, dando maior visibilidade a Portugal e às instituições portuguesas no debate que hoje emerge a nível do mundo, que são as alterações climáticas e que, obviamente, requer uma melhor interação do conhecimento que tem sido desenvolvido e que poderá ser conhecido entre as tecnologias espaciais, as tecnologias oceânicas e, certamente, as populações que hoje são afetadas pelos processos de mudança tecnológica. A isso designámos o desafio de lançar uma nova infraestrutura científica ao nível de uma rede intergovernamental. Ainda esta manhã me reuni aqui em Lisboa com a rede de todos os países europeus que coordena a rede europeia das infraestruturas científicas, a rede ESFRI, que está reunida neste momento nas instalações do Ministério, e onde abordámos os detalhes da Europa também abrir as suas infraestruturas científicas à cooperação transatlântica, e nomeadamente aos países de África e da América Latina. No dia 20 a 22 de abril será desenvolvido nos Açores uma cimeira, onde temos cerca de 25 delegações de diferentes países, da Nigéria, à África do Sul, à Angola, a Marrocos, ao Brasil, a cerca de 22 países europeus, aos Estados Unidos, ao Canadá, ao México, onde vamos reunir investigadores, empresas, governantes, instituições governamentais, naquilo que acreditamos ser um diálogo que será continuado também com a Comissão Europeia para efetivamente melhor posicionarmos Portugal para os desafios do Atlântico. Portanto, é um processo exigente, mas que estamos a trabalhar com bastante prioridade e que abrange hoje as várias áreas de governação, em estreita articulação com o Governo Regional dos Açores e também da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora à última parte da terceira ronda, dando a palavra de imediato ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caras e caros colegas. O Sr. Ministro, na linha do que tem sido feito por todos os seus camaradas de Governo, foi lesto em apresentar, com pompa e circunstância, as diferentes medidas do Simplex, comprometentes com prazos de execução inclusiva. Uma das medidas apresentadas foi o ensino superior 360 graus, que era suposto estar a funcionar no terceiro trimestre de 2016, mas que não está. Na verdade, a única coisa que sabemos relativamente ao Simplex é que as vacas voam. O resto, o que verdadeiramente importa, não acontece. Senhor Ministro, Considerando que a medida ensino superior 360 graus corresponde à criação de um sistema centralizado de informação constituída por três componentes, a saber, primeiro, repositório com o historial do estudante em termos de frequência do ensino superior, segundo, back-office para consulta da Direção-Geral do Ensino Superior e, terceiro, uma componente de serviços com disponibilização de informação e serviços de forma automática. Posto isto, pode o Sr. Ministro esclarecer-nos qual a razão do atraso na implementação desta medida? Mais, em que ponto de implementação nos encontramos? Isto é, qual é a amplitude da execução desta medida, sabendo que o objetivo é completar um ângulo giro de 360 graus. A execução encontra-se num ângulo agudo entre os 0 e os 90 graus, num ângulo reto de 90 graus, num ângulo obtuso entre os 90 e os 180 graus, ou num ângulo raso de 180, ou ainda num ângulo côncavo entre os 180 até os 360. E já agora, e por último, se nos pode informar também da data para o voo inaugural desta vitelinha, que não tarda muito, passa a Novilho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passaria a palavra ao Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só para relembrar que em 2012 o valor das médio das bolsas era 1.827 euros e em 2017 1.827 e 30 cêntimos. Portanto, era esta nota que ia deixar. Ainda uma outra coisa, Sr. Ministro, a discussão sobre a extinção das propinas está sempre aberta, Sr. Ministro. Ela não fechou, nem vai fechar, até porque o PCP já entregou uma iniciativa legislativa nesse sentido. Portanto, essa discussão vai estar aberta e vai continuar. Ainda uma outra pergunta, Sr. Ministro. Uma pergunta. Temos conhecimento que a norma aprovada no Orçamento de Estado de 2017 e que tem a ver com a suficiência da apresentação da entrega em formato digital das teses e das dissertações e trabalhos não está a ser cumprida em muitas instituições. E consideramos também que os repositórios digitais não são suficientes para dar cumprimento a esta norma. Assim, Sr. Ministro, que medidas vão ser tomadas para concretizar esta medida do Orçamento de Estado? E ainda mais uma coisa, se tiver tempo, tenho sim, para dizer o seguinte, creio que houve um ruído na comunicação anterior, na minha comunicação, que importa desfazer, e prende-se com a ação social escolar. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre o ingresso no ensino superior dos alunos do ensino profissional, mas sim, o que pretendíamos referir era a necessidade da ação social escolar, nomeadamente o seu reforço ao nível das bolsas, assim como ao nível da ação social escolar indireta, e tínhamos escrito, não foi para o Sr. Ministro ter esclarecido anteriormente, a alimentação, o alojamento, transportes, livros e material escolar, apoio médico a preços acessíveis. E a nossa pergunta era que medidas vai tomar para reforçar a ação social escolar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, assim como a restante equipa e as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, pretendo também falar sobre o Simplex Mais. Foi anunciado, mais uma vez, com toda a poupa e circunstância, como aqui já foi dito pelo meu colega, que o seu Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ficaria responsável por concretizar um registro único de graus académicos estrangeiros, que, segundo aquilo que foi anunciado, seria para facilitar o reconhecimento ou a equivalência a graus estrangeiros por parte do ensino superior português, através do desenvolvimento de uma plataforma eletrónica de gestão centralizada que permitirá a atribuição de um número único a cada grau ou reconhecimento efetuado. Pois bem, Sr. Ministro, esta medida estava prevista para o quarto trimestre de 2016. Já estamos em março de 2017 e, mais uma vez, nada disto foi feito aliás, nada foi feito a este respeito. E para simplificar, Sr. Ministro, questiono e peço que seja claro qual o ponto de situação relativamente a esta medida, em que fase é que se encontra, se é para avançar ou não, o que é que o Sr. Ministro pretende realmente fazer a esse respeito e, se for para avançar, quando é que o irá fazer? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o Sr. e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, eu gostava de lhe fazer algumas questões sobre o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Já lá vai quase um ano depois da sua apresentação por parte do Governo, e ele foi apresentado, Sr. Ministro, como o senhor bem conhece, seguramente, como a resolução de todos os problemas do interior, a panaceia e o emplastre para todos os problemas da interioridade e das assimetrias regionais. A questão, Sr. Ministro, é que, passado quase este ano, uma coisa lhe posso dizer é que não se nota lá diferença nenhuma como se lá vivia antes e como se lá vivia agora. Mas, de qualquer das formas, como o Sr. Ministro tem medidas que estão concretamente alocadas ao seu Ministério, que devem ser desenvolvidas concretamente pelo seu Ministério, eu vinha-lhe colocar algumas questões relativamente às mesmas. Em concreto, Sr. Ministro, a medida 2.3 do Programa Nacional para a Coesão Territorial, a rede de hotéis-escola e restaurantes-escola, com que este Governo pretendia apoiar o desenvolvimento de competências através do ensino e investigação baseada na prática, tendo por base a promoção de hotéis-escola e restaurantes-escola em todo o território. Sr. Ministro, como o senhor me recordará, esta medida devia ter início em 2017. A questão, Sr. Ministro, é que, pelas consultas que eu fiz, pela informação que andei a recolher, até o momento não conseguimos detectar nenhuma iniciativa. E, portanto, Sr. Ministro, as perguntas concretas que eu queria colocar-lhe é, relativamente a esta medida, o que é que está previsto fazer em 2017, e onde é que nós podemos recolher esta informação? Depois, Sr. Ministro, a medida 2.17, rejuvenescimento empresarial agrícola, que este Governo pretendia criar a criação de um programa de formação profissional em cooperação com escolas agrícolas e escolas superiores agrárias, visando o rejuvenescimento empresarial agrícola. Também é uma medida que era para entrar em vigor em 2017. Sr. Ministro, também não consegui encontrar nada que tivesse sido feito pelo Governo, poderá ser um problema meu. Perguntava ao Sr. Ministro, concretamente, o que é que já foi feito? E caso ainda não tenha sido nada feito, o que é que está previsto ser feito pelo Governo em 2017? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por uma observação que é relativamente lateral aos temas de política do Ministério do que aqui estamos a ouvir hoje, mas que eu acho que tem importância suficiente em termos de democracia para o dizer. Eu ontem, às 23h15 da noite, publiquei numa rede social onde às vezes publico os meus comentários, o seguinte comentário: não sou apreciador das ideias de, e cito o nome do professor Jaime Nogueira Pinto, mas não fico descansado com a notícia de cancelar uma conferência dele numa universidade por desconfiarem de que ele iria dizer coisas reacionárias. A democracia não é defendida pelos que apregoam defender a liberdade, começando por cercear o seu exercício. E, portanto, sobre esta matéria, penso que a minha posição pública é clara. Fico um bocado espantado, é de não me lembrar, mas pode ser defeito meu, não me lembrar de, por exemplo, quando numa outra universidade há pouco tempo foi cancelado abruptamente uma conferência sobre o Sahara Ocidental por pressão de um Estado estrangeiro, essas vozes não se terem levantado. E, portanto, a coisa pior que se pode fazer à democracia é manipular a ideia de democracia para objetivos políticos imediatos e politiqueiros sem respeito pelos valores fundamentais. O tema tratado pelo grupo parlamentar do PSD é nobre. Tratado por outros grupos parlamentares, mostrando que a democracia deve valer para todos, já provoca as reações habituais do grupo parlamentar do PSD de falta de respeito pelo debate nesta comissão parlamentar. Adiante. Para si a democracia é política isso, não é? Muito bem. Anotamos. Senhor Ministro, eu gostava de lhe questionar Mais uma vez, e atendendo a coisas que foram ditas pelo grupo parlamentar do CDS-PP, que parece que não está na sala neste momento, mas não posso deixar de fazer essa referência. O grupo parlamentar do CDS-PP, por voz da senhora deputada Ana Rita Bessa, não é a primeira vez que diz nesta comissão que as universidades e os politécnicos se queixam de que não têm meios para cumprir os compromissos que subscreveram no contrato de legislatura. Eu, francamente, tenho muita dificuldade em compreender que se diga aqui que as universidades e os politécnicos não são suficientemente responsáveis e que teriam assinado compromissos que depois andam por aí a dizer que não têm condições para respeitar. Não acredito nisso. E não acredito até porque já vieram aqui, a esta comissão, dizer que sim, que os contratos de legislatura foram fundamentais, designadamente para terem aberto já aquelas centenas de concursos que aqui disseram que já tinham aberto e que sem esses contratos de legislatura não haveria o horizonte de estabilidade e previsão que tinha permitido abri-los. E gostaria de saber se o Sr. Ministro tem alguma indicação de que alguém terá subscrito aqueles contratos de legislatura de má fé. Nós não vimos até agora nenhuma indicação de que isso tenha acontecido, nem da parte do Governo, nem da parte das instituições. Mas se existir, isso seria grave. E termino com uma pergunta, Sr. Ministro. Aqui um dos aspectos que tem sobressaído na forma como tem decorrido o debate público sobre a pressão parlamentar do 57-2016 é uma questão que nós precisamos discutir mais. Qual é a evolução que nós precisamos de fazer em termos de ligação no ensino superior e na ciência, a ligação entre as carreiras de investigação e as carreiras docentes?
Obrigado,
porque senhor. Muitas instituições têm dito que nós precisamos de voltar a juntar, de ligar melhor docência e investigação. Penso que é um ponto importante
obrigado,
para fazermos
deputado.
Aquilo que temos a fazer. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passava agora a palavra ao senhor deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu não posso deixar de reagir a esta intervenção do deputado Perfírio Silva sobre a história da FCSH. Ao tema à consciência, ou não percebeu o que o PSD disse, o PSD pôs esta questão aqui, colocou-a, sem acusar o Ministro. O Sr. Ministro teve uma reação, como nós esperávamos, muito boa sobre esta matéria, disse o que o Ministro tinha que dizer, mas numa audição destas, uma matéria destas não pode passar despercebida e, portanto, o PSD fez a sua função. Ao Sr. Presidente, o deputado Perfírio Silva tem uma posição muito autoritária nestas questões e nem sempre...
Pois é que eu não fiz. E agora está-se a queixar que eu estou a fazer comentário.
Já vi que a questão do Dr. Jaime Nogueira Pinto deixou...
Senhora, vamos parar um minuto, se faz favor.
Toda a gente viu quem começou a brilhar.
Quando estivermos em condições, faça favor.
Penso que já chega por hoje e por ontem tentativas de silenciar alguém... Fico o Sr. Deputado Cristina Silva, se te pesa a consciência, que não interrompa as pessoas. Senhor Ministro, há aqui duas questões que eu gostava de colocar, se o deputado Perfírio Silva deixar, mas como é habitual, está pouco habituado ao confronto, portanto reage mal, deve ter má consciência, mas duas matérias muito importantes que eu gostava aqui de tratar. Aliás, não é normal, num debate com o Sr. Ministro da Educação, da Ciência e do Ensino Superior, ter feito já hoje dois elogios ao Ministro e mesmo assim ter aqui o deputado Perfírio Silva a tentar interromper na mesma. Está mesmo mal habituado. Mas, Sr. Ministro, dois assuntos que parecem importantes. A senhora deputada do PCP acusou aqui o Ministro de fazer um pino na história do regime fundacional. E nós gostávamos, mas foi o que disse, nós estávamos muito a perceber, afinal, qual é que é a posição desta coligação e qual é que vai ser o programa de governo nesta matéria. Porque no que toca às propinas, permitido utilizar esta expressão, o Sr. Ministro faz é uma espargata. Porque o PCP e o Bloco de Esquerda insistem diariamente no fim das propinas. E o Governo insiste sempre que, no mundo ideal, também não queria propinas. Olha, eu também não queria, mas são necessárias. E este debate faz lembrar um bocadinho aquele circo em que ninguém está no Governo, toda a gente está, e faz ainda oposição e Governo ao mesmo tempo. E eu gostava que o Sr. Ministro aqui assumisse qual é a posição do Governo sobre as propinas e que não tente fazer a espargata. E, para terminar, gostava-lhe uma questão muito simples, que era aquela que aqui me trazia, que é sobre a construção da residência de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Como o Sr. Ministro bem saberá, essa escola foi projetada e iniciada há dois ou três governos atrás, ainda no seu tempo, como secretário de Estado, foi decidido não fazer logo a residência e, entretanto, a escola foi completada, a Câmara Municipal de Rio Maior investiu 1 milhão de euros naquele equipamento e agora parece-me que é uma matéria que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia, a necessidade de haver ali uma residência, porque, de facto, se há sítios em que há alguma oferta, ali não há oferta alguma e muitos alunos deixam de estudar. Só gostava de questionar ao Sr. Ministro, porque neste momento estará nas suas mãos parte desse procedimento, Orçamento, se tem alguma previsão, alguma medida para tomar, alguma coisa para anunciar, o que é que podemos contar para dizer aos alunos que no próximo ano letivo não vão ser confrontados com esta necessidade. Muito obrigado, Sr.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra para a última intervenção desta tarde à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fim desta audição, e tendo sido eu a fazer a intervenção inicial do PSD, devo só fazer esta nota para dizer que a fiz de um modo sereno, mas manifestando a indignação que cabe a esta bancada, como muito legitimamente respeitamos as opiniões de todos os outros. E, portanto, não foi ofensivo para com o Sr. Deputado Porfírio, não foi ofensivo para com o Sr. Ministro e, portanto, manifesto alguma perplexidade e incompreensão com a intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva nesta última intervenção. Mas, Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu queria fazer umas últimas perguntas finais que têm a ver com a FCT e que são as seguintes. Sr. Ministro, nós gostávamos de saber qual foi a execução orçamental da FCT em 2016 face à respectiva dotação orçamental, pois os dados de execução que foram apresentados à época na Lei de Orçamento de Estado para 2017 são o agregado entre a FCT e ensino superior. E, portanto, é a primeira vez na apresentação destes dados que não temos especificamente os dados de execução da FCT e gostávamos efetivamente de aceder a esses dados. Depois precisávamos também de saber porque é que foram cancelados os concursos que estavam previstos para o final do ano 2015. O Sr. Ministro, entretanto, por manifesta falta de tempo, com certeza, não teve ocasião de responder, mas gostávamos de perceber porquê. 2015, sim. No final ainda de 16. Depois precisávamos também de saber porquê que não abriram então as tais bolsas de pós-doc a tempo? Portanto, porquê que houve este atraso de 3 meses? O Sr. Ministro acabou por não ficar clara essa questão. E queríamos saber uma outra coisa, Sr. Ministro, era qual é o financiamento atribuído a cada unidade de ID com classificações baixas, sobretudo no âmbito do programa de apoio que entretanto foi criado. Portanto, qual é que é para as unidades específicas que têm baixa classificação o apoio que foi efetivamente atribuído? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro para nos próximos 15 minutos poder...
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pelas várias intervenções. Eu vou pedir para partilhar esta intervenção com a Sra. Secretária de Estado. Eu vou começar e depois já passaria. Iria começar desde já com a questão que muito bem o deputado Porfírio Silva levantou, a responsabilidade das nossas instituições. E começava com um ponto particularmente crítico. Hoje foi publicado no sítio da internet da Direção-Geral de Estatísticas o estudo de promoção do sucesso escolar, obviamente resultado de um esforço muito grande feito durante 2016 com todas as instituições, onde são pela primeira vez, identificados todas as ações em curso pelas instituições de ensino superior, universitárias e politécnicas e, portanto, está a possibilitar pela primeira vez um debate inédito dentro das instituições sobre o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito, responsabilizando as instituições. Isto mostra bem o resultado e a ação política que temos seguindo, envolvendo as instituições, trabalhando com elas, com os estudantes, com os de dirigentes, estudando e fazendo estudos quando é necessário, mas reportando a todos. E eu agradecia que vissem, posso deixar uma cópia aqui ao Sr. Presidente, mas o estudo está disponível já e mostra bem o esforço que as instituições estão a fazer. Esta é, de facto, no âmbito dos contratos de legislatura, uma das questões críticas. Como disse, o Governo assumiu os seus compromissos e as instituições têm, para além de reforçar as condições de contratação, garantir também um esforço na redução do abandono e do insucesso escolar. E para isso estamos num contexto contínuo e sistemático de observação e agradeço a sua análise. Amanhã discutirei este estudo com os dirigentes dos politécnicos, na próxima semana com os reitores, não nunca e nunca com uma ação de policiamento, mas com uma ação de responsabilização e de envolvimento das instituições. É esse o nosso posicionamento na política e é para isso é que os contratos de legislatura foram tão positivos e tão bem acarinhados por estudantes, por dirigentes e por todos. De facto, precisamos de ter contratos de corresponsabilização, contratos que ao longo da legislatura garantam que efetivamente cheguemos ao fim da legislatura, ao contrário daquilo que se passou na última legislatura, com o ensino superior melhor, mais próximo da ciência. O deputado Porfírio referiu também esta questão crítica da aproximação da ciência. É conhecido que no estádio de desenvolvimento de Portugal, à semelhança de muitas outras regiões no mundo, em particular na Europa, referindo, por exemplo, também a Espanha, o desenvolvimento científico deu-se, como se dá, como disse, em muitas outras regiões, não necessariamente em estreita ligação com o ensino superior. E, portanto, o desafio que hoje enfrentamos é, de facto, de uma efetiva aproximação, nomeadamente através das pessoas e das carreiras. Dizendo isto, não tem que ser feito igual em todas as instituições. O Estado não pode nem deve assumir uma posição paternalista e a nossa estratégia foi, como bem documentado no Decreto-Lei 57 em toda a nossa ação, reforçar a autonomia das instituições de uma forma que faz parte da estratégia das instituições decidir se reforçam os quadros de investigadores, se reforçam o quadro de docente. E por isso também abrimos pela primeira vez a possibilidade das instituições se candidatarem à FCT para planos de emprego, aonde terão que ser as instituições a decidir a sua estratégia. O apoio público só será dado se as instituições reforçarem o topo e, ao mesmo tempo, o rejuvenescimento dos quadros, quer de investigador, quer de pessoal docente, sendo o apoio público, obviamente, orientado para a atividade científica, quer, mais uma vez disso, de investigadores ou de docentes. Mas esta ligação, que se faz com pessoas e que, ao mesmo tempo, se faz com o tecido social, produtivo ou cultural, através da figura dos laboratórios colaborativos que temos tanto incentivado. É ainda nesta aproximação também entre as instituições, mas também ao território, que agradeço a intervenção do deputado Álvaro Batista sobre a questão do Plano Nacional de Coesão Territorial, onde, de facto, a ciência e o ensino superior desempenham um processo crítico e temos seguido, em particular, cuidado. Desde logo, através do reforço à atividade de investigação e de ensino no ensino politécnico, porque o ensino politécnico está presente em 54 capitais de distrito e, por isso, é em si só a nossa principal estratégia de aproximação do conhecimento ao território, independentemente daquilo que se faz já nas universidades. Dois exemplos, as formações curtas e os TEPs, a dinamização. Pela primeira vez ultrapassámos os 10 mil estudantes inscritos em TEPs. Ainda na sexta-feira, com o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, estivemos a fazer uma análise de todos os cursos em ação e mostram, de facto, novas oportunidades, certamente novos desafios que estamos a seguir e também as ações de investigação baseada na prática que pela primeira vez vieram pôr em conjunto um conjunto de politécnicos. Falava-me o deputado Álvaro Batista o que se fez na rede de hotéis-escola, entre outras, de hotéis-escola e de turismo, entre outras questões. O lançamento de TESPs é uma das áreas com mais dinamismo nas formações curtas. Perguntava-me o que é que se vê nessa área. Ainda a semana passada lançámos e autorizámos uma nova escola com um hotel-escola em Guimarães e abrindo o Instituto Politécnico de Cava de Doave à ação nessa área. Por outro lado, a Secretária de Estado tem trabalhado também com o Ministério da Economia na rede dos hotéis-escolas, que obviamente é algo que depois ela poderá perceber. Portanto, muito trabalho há nesta área, há a criação de novas escolas, de novas centralidades que nos parece particularmente contrário. Falava nas escolas agrárias. está em vias de ser formalizado ainda este mês, pela primeira vez, a rede entre o INEAV e as 8 escolas agrárias e, pelo contrário, a Rede Nacional da Vinha e do Vinho no Douro e a rede relativa ao regadio em Évora. São 3 redes específicas, 2 com universidades, 1 com todas as escolas agrárias, para melhor consagrar a sua relação com as políticas agrárias e o INEAV em particular, e que por isso mostram bem a nossa preocupação e a ação junto do Plano Nacional de Coesão Territorial. Mas, portanto, eu agora passaria a outra metade à Secretária de Estado para referir também as questões do Mais Ciência e Menos de Democracia, do Simplex e as outras questões em curso.
Senhora Deputada, Senhora Secretária de Estado, Fernanda Rolo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado, obrigada pela revisão da geometria e da veterinária. A medida Simplex dos 360 graus, de facto, não está atrasada, porque a implementação começou dentro do prazo previsto e já houve um projeto piloto na Universidade de Aveiro e nunca esteve previsto concluir este ano. Não é? Portanto, foi lançado, a plataforma está lançada, os projetos pilotos estão a correr e o que se prevê precisamente é que ela seja agora alargada durante este ano. E, aliás, essa ação, com aquilo que no âmbito de Simplex tem sido feito ao nível do sistema de interoperabilidade da DGES com a autoridade tributária, que permite, por exemplo, que nós possamos avançar agora com esta questão dos 3 anos para as bolsas de ensino de ação social. Não é? Portanto, esse trabalho está a ser feito. Note que implica a adaptação dos sistemas das diversas instituições de ensino superior e a adaptação do sistema da DGES e tem que ser, e como é uma coisa muito ampla, tem que ser de facto muito testado. Os testes até agora estão a correr muito bem e a implementação vai correr conforme estava previsto. As outras medidas Simplex estão a cumprir também o mesmo calendário e por isso a expectativa é que se cumpram. A questão dos graus está o diploma está a ser precisamente também finalizado e portanto pensamos que estamos dentro daquilo que estava no calendário. As notícias são ainda um bocadinho silenciosas, mas esperamos dar-lhes mais visibilidade em breve. Por outro lado, também foi referida à questão das teses. Recordo que a questão das teses e aquilo que saiu, a medida, é referente à submissão a provas, não a depósito, não é? Portanto, são duas coisas. A questão da tese só em formato digital respeita apenas à submissão para efeito de provas, não para efeito de depósito, não é? Portanto, eles podem só entregar o digital para a prestação das provas, não é? Está essa parte, a não ser que as instituições o contrariem, quando é para a submissão das provas, as instituições têm que cumprir, não é? Relativamente também à questão do Plano Nacional de Coesão, são várias, de facto, as medidas. A questão das redes de hotéis escola, neste momento, está a ser trabalhada num contexto de uma rede de turismo, que também discretamente foi criada, mas eles têm dado visibilidade, que reúne todos os institutos politécnicos do nosso país. Portanto, esta é uma rede que andava a ser discutida há cerca de 15 anos, e havia algumas divergências, mas a verdade é que se conseguiu chegar a consenso e a um trabalho colaborativo e concertado entre todas as escolas de turismo e neste momento elas têm já um plano de ação, estão a trabalhar e precisamente está com elas também esta articulação com a rede de hotéis escola e com a rede de restauração ligadas ao turismo e por isso penso que tem que estar onde está e está a ligar à questão da formação. E a rede existe com todas e, além disso, estão em ligação também com as escolas profissionais do Ministério da Economia. E, por isso, aí a rede está a avançar e a construir o trabalho que estava previsto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se o Sr. Ministro gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não sei se o Sr. Ministro gostaria de acrescentar mais alguma coisa.
Eu peço desculpa não ter respondido e saltar essa pergunta. Eu próprio falei com o Presidente do Politécnico e escusado de dizer que não foi só uma decisão unânime aqui no Parlamento, nós também apoiamos que deve haver uma residência. Agora, dizendo isso, dizemos também que hoje está bem assente que a criação e desenvolvimento de residências para estudantes tem que assentar em esquemas de partilha de responsabilidades e de partilha de financiamento. Temos residências por todo o país a funcionarem muito bem em diferentes esquemas e, por isso, garanti ao Presidente do Proitec que iríamos trabalhar com eles na procura e atração de cofinanciamento para poder partilhar efetivamente as responsabilidades. Hoje faz parte de todos estes processos de criação de residências porque há modelos perfeitamente bem instituídos e não precisamos de estar a reinventar a roda. E, portanto, estamos a trabalhar, não só nesse caso, mas noutros casos, para garantir o aumento de camas e estou certo que em breve poderemos, com o Politécnico, com atores locais, garantir o planeamento adequado da residência. Tem que ser. Público e
muito,
privado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição. Eu pedi aos senhores deputados que não se ausentassem porque a reunião da Comissão ainda não terminou. Ainda vamos precisar de mais 5 a 6 minutos para resolver as últimas questões que aqui estão. Dava 1 minuto ou 2 minutos para nós nos despedirmos do senhor Ministro e da Senhora Secretária de Estado. Eu pedia para podermos continuar aqui mais um bocadinho de tempo.